no ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:31. Céu claro, a temperatura é de 24 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, dia 26 de agosto de 2016. Interrompemos a programação. Começa o horário eleitoral no rádio e na TV. Primeiras pesquisas mostram favoritos em Belo Horizonte e Betim. Nanicos no debate. O Supremo Tribunal Federal decide que TVs e rádios podem convidar candidatos de partidos menores para debates. Desafogar o socioeducativo. Comissão é criada para redistribuir vagas no sistema socioeducativo de Minas Gerais. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Eleições 2016.
Pesquisa Datafolha, divulgada hoje para a Prefeitura de Belo Horizonte, mostra João Leite, do PSDB, à frente nas intenções de voto, com 26%, seguido de Alexandre Calil, do PHS, com 14%, Eros Biondini, do PROS, tem 6%, Luiz Tibé, do PT do B, e Vanessa Portugal, do PSTU, tem 4%, Délio Malheiros, do PSD, Marcelo Álvaro Antônio, do PR, e Sargento Rodrigues, do PDT, estão empatados com 3% cada. Maria da Consolação, do PSOL, e Reginaldo Lopes, do PT, têm 2% cada um. Rodrigo Pacheco, do PMDB, não pontuou. Música. 36% da população de Belo Horizonte considera a gestão de Márcio Lacerda, do PSB, à frente da prefeitura, como ótima ou boa. 39% dão avaliação regular e 23% acham a gestão ruim ou péssima. 1% não sabe ou não respondeu. E a partir de hoje, candidatos a prefeito já estão veiculando a propaganda no horário eleitoral e inserções ao longo da programação. Com a mini-reforma eleitoral, candidatos a vereador não participam dos blocos do horário eleitoral, tendo apenas inserções no meio dos programas. No rádio, a propaganda vai ao ar das 7 às 7h10 e do meio-dia ao meio-dia e 10. Na TV, de 1 a 1h10 e de 8h30 às 8h40.
Agenda dos candidatos.
O candidato Délio Malheiros, do PSD, faz visita à Feira de Flores na região hospitalar. Eros Biondini, do PROS, visitou o Hospital da Baleia e grava entrevista para programa de TV. João Leite, do PSDB, visita a casa de hospedagem do professor em comemoração aos 85 anos da Associação dos Professores Públicos de Minas Gerais. Calil, do PHS, faz uma visita ao Centro de Saúde do Cabana às 5 da tarde. Luiz Tibé, do PT do B, não divulgou a agenda. Marcelo Álvaro Antônio, do PR, se encontra com lideranças dos bairros Independência e Diamante, na região do Barreiro, às 3h30 da entrevista para a TV Comunitária, e a partir das 5 tem reuniões com lideranças partidárias. Maria da Consolação, do PSOL, não fez divulgação da agenda. Reginaldo Lopes, do PT, grava programas eleitorais, e às 6h30 tem encontro sobre militância digital. Rodrigo Pacheco, do PMDB, visita o Mercado Distrital do Cruzeiro e às 3 tem encontro com taxistas. Sargento Rodrigues, do PDT, tem reunião com lideranças no Prado e a partir das 3. Às 4 faz caminhada no Barro Preto e às 7h30 participa da cerimônia de entrega da medalha Duque de Caxias. Vanessa Portugal, do PSTU, também não divulgou sua agenda para hoje. O Supremo Tribunal Federal autoriza partidos nanicos nos debates da TV, se rádio e emissoras de TV se quiserem, e também sem a necessidade da concordância dos demais participantes. O STF decidiu ontem julgar 5 ações que questionam a nova forma de calcular o tempo de propaganda eleitoral e também o direito de participar de debates. 8 legendas, PSOL, PV, SD, PTN, PHS, PRP, PTC e PRTB, questionaram a constitucionalidade da lei que criava essa cláusula de barreira. O dispositivo, também conhecido como cláusula de exclusão ou de desempenho, restringe a atuação parlamentar de um partido que não alcança o percentual de votos determinados. Outra ação partiu da ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, com o argumento de que as emissoras não são obrigadas a realizar debates e que as regras devem ser definidas internamente. Boa tarde, Soraya Fideres. Houve unanimidade na decisão dos magistrados da Suprema Corte e o que essa medida pode impactar na corrida eleitoral?
Boa tarde, Vinícius. Olha, não houve unanimidade, mas maioria. Mantida a regra que obriga as emissoras a convidarem para debates candidatos de partidos com ao menos 10 parlamentares na Câmara dos Deputados, 8 dos 11 ministros do STF, Supremo Tribunal Federal, deu às emissoras de televisão e rádio o poder de chamar candidatos nanicos, se elas quiserem. Os demais participantes do debate não vão poder proibir a presença desses concorrentes. Pela mini-reforma eleitoral, Vinícius, aprovada no Congresso Nacional no ano passado, as emissoras poderiam convidar os nanicos, mas apenas se 2/3 dos participantes que têm a presença garantida no debate concordassem. O cientista político da UNB, Universidade de Brasília, Davi Fleischer, esclarece que essa possibilidade não existe mais e aponta que, em alguns casos, candidatos de partidos nanicos durante a corrida eleitoral conquistam a preferência do eleitorado.
Nem sempre o partido nanico, que tem menos de 9 deputados na Câmara dos Deputados, seus candidatos são nanicos em termos das pesquisas de opinião. O Supremo não cancelou a barreira dos 9 deputados, mas colocou ao critério da emissora, né, de televisão, de rádio, que pode decidir incluir. Em alguns casos, como em São Paulo, quem vetou foram os outros candidatos. Pelo menos na transmissão da Band, os outros partidos vetaram na participação da ex-prefeita Luiz Erundina.
E, Vinícius, com essa regra atual aqui na disputa pela Prefeitura de Belo Horizonte, 3 das 11 candidaturas pelo PSOL, PSTU e PROS têm o direito, então, de não ficarem mais de fora dos debates nas TVs e nos rádios. Para o cientista político da UNB, o Davi Fleischer, as discussões devem ficar mornas nesse cenário de autonomia das emissoras, que vão ter dificuldades em operacionalizar a participação, tendo em vista o grande número de candidatos.
Isso faz o debate ficar um pouco morno, né? Porque no tempo alocado, você não teria mais de que 2 chances de cada candidato se expressar e falar alguma coisa. Isso nós já vimos nos debates para presidentes também e governadores, né? Porque você talvez lembre, em 89, tinha 22 candidatos para presidente. E estruturar um debate com 22 candidatos foi muito difícil.
Isso, agora, além de ter decidido que nanicos podem ser convidados para debates em TV e rádio com o aval das emissoras, o STF também decidiu ontem manter a regra da mini-reforma eleitoral que dá aos candidatos tempo de propaganda proporcional ao número de representantes do partido na Câmara dos Deputados. Pela lei, 90% do total do tempo disponível seria distribuído proporcionalmente ao número de representantes na Câmara e os outros 10% seriam distribuídos igualitariamente entre todos os candidatos. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Soraya Fideles, pelas informações. Agora vamos falar de uma pesquisa sobre a Prefeitura de Betim. A pesquisa Datatempo CP2, divulgada pelo jornal Tempo, mostra o candidato Vitório Medioli, do PHS, com 30,3% das intenções de voto. Em seguida, vem o deputado estadual Ivair Nogueira, do PMDB, com 16,3%. O vereador Sapão, do PPS, tem 11,5%. Depois vem os concorrentes Beto do Depósito, do PSDC, com 6,8%, e Otair dos Santos, do PT, com 4,3%. Venceslau Moura, do PSB, tem 2%, Erasmo Carlos, do PSC, tem 1,1%. Wilson de Souza, do PSOL, Fernando Mendonça, do PSL, Dorinha, do PSTU e Zulu, do PCB, tem menos de 1%.
Trânsito.
Trânsito intenso na Avenida do Contorno com Nossa Senhora do Carmo nos dois sentidos. Praça Raul Soares também com trânsito bastante carregado neste horário do almoço. Na BR-040 foram liberadas as duas faixas no sentido Rio de Janeiro, lá na altura de Itabirito, e no sentido Belo Horizonte continua apenas uma faixa liberada. Mais cedo houve um acidente lá envolvendo vários veículos que fechou toda a pista, deixando um congestionamento bastante complicado por lá. Agora já começa a se resolver. No sentido Rio de Janeiro já estava liberado aí algumas faixas, no sentido BH apenas uma faixa liberada. Agora, 12:41, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem coluna de política falando sobre o julgamento final de Dilma Rousseff no processo de impeachment.
Jornal UFMG.
Eletrônica. Sua rave semanal na UFMG Educativa. Apresentação, Léo Oliveira. Sábado, às 9 horas da noite. Eletrônica. 104,5 FM. A estação do
conhecimento. Multimistura. Alimentando seu horizonte musical. Produção e apresentação, Alex Queiroz. Toda sexta-feira, às 10 da noite, com reprise nos sábados, às 7 horas da noite. Multimistura, você ouve aqui, na Rádio UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12:43.
Política.
Julgamento do impeachment da presidenta Dilma Rousseff vai ser retomado a 1 da tarde. A sessão foi suspensa por volta das 11 da manhã pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, após um bate-boca entre os senadores. O presidente da casa, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, disse que os parlamentares estavam passando a imagem de que a casa era um hospício. Afirmou ainda que lamentava a confrontação política na sessão de julgamento, classificada por ele como uma demonstração de burrice infinita. Ele fez críticas diretas à senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, que ontem disse que o Senado não tinha moral para julgar a presidenta da República. Renan ressaltou que a senadora e seu marido eram indiciados pelo STF. A fala gerou reações de parlamentares aliados a Dilma. Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, disse que o que o PMDB estava falando não era verdade. Com o tumulto, o julgamento acabou tendo que ser suspenso e será retomado à tarde, quando vão ser ouvidas as testemunhas de defesa da presidenta. E é sobre o processo de impeachment, nesses momentos finais, a coluna de política de hoje, excepcionalmente com o pesquisador de centro, do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Manuel Leonardo dos Santos.
Na coluna de política dessa semana, a gente recebe o professor Manuel Leonardo Santos, que substitui o professor Carlos Ranulfo. Bom, professor Manuel, primeiramente, seja bem-vindo mais uma vez aqui à coluna de política. Nós estamos no meio de um processo do julgamento final aí do processo de impeachment da presidenta afastada Dilma Rousseff. A tendência é que realmente ela seja afastada. O que a gente pode analisar desse momento político, né, desse embate que está tendo lá no Senado, mesmo com o resultado já sendo mais que conhecido por todos?
Obrigado, Vinícius. Mais uma vez é uma alegria estar na coluna da Rádio FMG. Na minha avaliação, nós chegamos à reta final de um capítulo muito negativo da história da nossa democracia. Eu acho que a forma como a crise política se instalou, sobretudo depois da eleição de 2014, culmina agora com um processo onde a possibilidade de entendimento, né, entre os diversos segmentos da política está praticamente viabilizada. O que se assiste hoje no processo de julgamento, na verdade, é um jogo que, na minha opinião, está jogado. Formou-se uma maioria né, que provavelmente afastará a presidência da República, e essa maioria dificilmente voltará a dialogar com os segmentos, digamos, da oposição. Né? Então é um capítulo muito negativo da nossa democracia, mas talvez nesse momento o melhor seja, seguramente nesse momento o melhor é encerrar essa tomada, digamos, que seja tomada, e partir para frente numa discussão do que é possível fazer num futuro próximo.
Pois é, professor, além disso, essa semana a gente teve também a divulgação dos laudos técnicos do TSE com relação às contas de Dilma e Michel Temer em 2014, que era uma outra frente que o PSDB usava para tentar tirar, né, a Dilma do poder. O senhor acha que esse processo no TSE ele deve ter continuidade ainda nesse ano, ou para tentar buscar uma estabilidade do país eles vão colocar panos quentes sobre isso e deixar para depois?
É muito difícil fazer qualquer previsão, né, Vinícius? Uhum. Agora, a minha posição é a seguinte: o que tiver que ser apurado, tem que ser apurado. O país não aguenta mais conviver com essa aura, né, de corrupção, com uma sensação permanente de que as coisas são feitas de forma ilegal, de que a corrupção campeia, né? Então, eu acho assim, se dessa confusão todinha, se a gente puder tirar uma coisa boa, seria exatamente isso. Ou seja, o fato de enfrentar definitivamente os problemas. E se tiver que impugnar a chapa e isso tiver consequências sobre o presidente no momento interino, e provavelmente empossado na próxima semana, se isso tiver consequências sobre sua retirada, que tenha. Não vejo qualquer problema com relação a isso. Acho, inclusive, que é difícil para qualquer partido hoje negar isso à sociedade brasileira. Eu acho que nós começamos um processo de abertura das nossas feridas mais profundas. Eu não tenho dúvida que um dos maiores problemas no Brasil é exatamente esse problema da representatividade, que está marcado pela influência violenta do dinheiro na política. Então, ou a gente resolve enfrentar isso no sentido de tomar, de levar as últimas consequências da apuração disso, doa em quem doer, ou a gente vai continuar nesse espiral, né, que é um problema de representação permanente. E aí o governinho fica de pé. Porque se você for olhar direitinho, né, e checar tudo que está acontecendo em termos de corrupção, financiamento de campanha, financiamento ilegal, não há provavelmente nenhum partido de médio e grande porte que não esteja diretamente envolvido nisso. Né?
Claro. Bom, professor Manoel, essas foram as minhas questões. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Gostaria só de fazer uma pequena reflexão, contribuir com um sentimento muito pessoal que tenho hoje.
Uhum.
Eu acho que crises servem para o crescimento. Né? Eu tenho notado um eleitor muito, muito reativo à política. Um eleitor que não se dispõe a conversar sobre política. Um eleitor que não tem a menor paciência mais com o que está acontecendo. E isso está se refletindo, na minha opinião, nas opiniões políticas e da desafeição desse eleitor com a política. Né? Eu só queria deixar uma mensagem para o eleitor. Quando o eleitor não participa, a decisão política vai emergir do mesmo jeito. Né? Então, não há como você escapar da política. A política é um processo decisório onde você, participando ou não, dali vai emergir alguém que vai assumir o poder. Então, talvez seja melhor a gente, o eleitor, se revestir de alguma paciência, prestar atenção nesse processo eleitoral, fazer uma reflexão sobre o seu voto e votar e participar, arcar com um pouco do custo de levantar informações sobre quais são as novas opções, quem está dizendo o quê, quais são as conexões que estão articuladas politicamente, tomar uma decisão e realmente participar do processo político.
Perfeito. Professor Manoel, então gostaria de agradecer a participação do senhor aqui na Rádio FM Educativa e até uma próxima oportunidade.
Obrigado, Vinícius. Um abraço a todos.
Um abraço, professor.
A coluna de política vai ao ar toda sexta-feira aqui no Jornal FMG. Você pode ouvir essa e outras colunas no nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Agora, 12:51, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco o governo do estado cria comissão para a distribuição de novas vagas nos centros socioeducativos do Estado.
Jornal UFMG.
ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Nossa, tá impossível esse trânsito, que falta de respeito.
É um absurdo buzinar desse jeito, e aqui na esquina ainda tem um hospital.
Você quer passar por cima?
Pô, você tá vendendo buzina?
Não compre buzina, compre silêncio. Educação no trânsito é bom e todo mundo gosta. Uma iniciativa Rádio UFMG Educativa, 104,5.
Jornal UFMG.
Meio-dia 52.
Saúde.
A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, proibiu a divulgação em redes sociais de suposta cura contra o HIV/AIDS em todo o território nacional. Uma página do Facebook e um blog hospedado no WordPress anunciam a cura para a doença com a utilização da mutamba, uma fruta típica do Cerrado brasileiro, sem comprovação científica. A resolução está publicada no Diário Oficial da União de hoje.
Cidadania.
Para solucionar problema de lotação nos centros socioeducativos e casas de semi-liberdade, o governo cria comissão para a distribuição de novas vagas em Minas. Os trabalhos dos promotores de justiça, representantes do governo, devem começar já na semana que vem. Mais informações com a repórter Carles Carmigliar.
Faltam 3.500 vagas para internação de jovens nos 36 centros socioeducativos e casas de semi-liberdade. Os dados são da Secretaria de Desenvolvimento Social. Sem ter para onde ir, os adolescentes que deveriam cumprir as medidas socioeducativas em regimes de internação, internação provisória e semi-liberdade acabam permanecendo nas ruas. O problema desencadeia outras situações graves no estado, como a reincidência de jovens na criminalidade e uma sensação de impunidade e insegurança na população. Para enfrentar o problema, foi criada uma comissão especial composta por representantes do governo e promotores de justiça, que pretende distribuir 4.800 novas vagas em Minas. 2.000 delas devem ser criadas até 2019 e o restante nos próximos 10 anos. De acordo com a promotora de justiça, Paula Domingues, a comissão vai definir as prioridades, linhas de ação e cronograma de trabalho para a execução das etapas e metas de implantação das novas vagas para os próximos 10 anos. Atualmente, são ofertadas 1.422 vagas, quase um terço a menos do necessário para cobrir a demanda do Estado. Ela explica que a maior parte das vagas será gerada com a construção de novos centros, mas outras unidades também devem passar por ampliações. Na avaliação dela, suprir o déficit é importante para garantir prioridade absoluta no atendimento da criança e do adolescente.
A partir do momento que o adolescente ele entra no centro de internação e ele recebe o atendimento adequado, o que se espera é que ele saia dali ressocializado, pronto para poder voltar ao convívio na comunidade sem o cometimento de novos atos. E, por outro lado, ele dá também uma resposta à sociedade que espera também a responsabilização de adolescentes que cometem atos infracionais.
Para a professora de psicologia da PUC-Minas, Jaqueline Moreira, que estuda o sistema socioeducativo, os problemas que levam os jovens a se envolver com a criminalidade são complexos e passam por determinantes políticas, sociais e econômicas. Ela acredita, no entanto, que o sistema socioeducativo tenta corrigir um pouco a desigualdade e a falta de oportunidades, o que contribui para que os jovens possam trilhar outros caminhos. Ainda na avaliação da professora, a maior parte dos jovens em situação de vulnerabilidade só começa a ter acesso a direitos quando entra nos centros socioeducativos, como atendimento médico e escola.
Nas unidades de internação, você tem dentro delas uma escola, porque como o menino está internado, ele não vai ir e vir, né, vai poder circular para essa escola. Muitos deles abandonaram a escola no sexto ano. Então, ter uma escola lá, ó, é uma oportunidade de refazer o laço com a escola, por exemplo, né? Nos meninos da Casa de Semiliberdade, a equipe vai e busca uma matrícula para o aluno com uma certa dificuldade, que as escolas têm dificuldades de receber o aluno do imaginário, né?
Já para a presidente do CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Miriam Maria José dos Santos, aumentar as vagas nos centros socioeducativos não é solução única para reverter o problema da violência. Para ela, as unidades não conseguem trazer outras perspectivas de vida aos jovens, que acabam reincidindo ao crime. Ela sugere que o governo deveria aumentar os investimentos públicos em programas sociais de prevenção à criminalidade.
Da violência é um investimento público, né, na educação, no fortalecimento do convívio, né, das famílias, nas políticas de esporte, de lazer, de profissionalização desses adolescentes. Eles precisam ter espaços, né, que eles possam conviver de forma saudável, porque onde o Estado falta, entra a criminalidade.
Os trabalhos da comissão devem começar no início de setembro. As unidades de internação serão implementadas em 17 regiões do estado. Repórter Carlos Carmigliatti.
Por dentro da UFMG.
Candidatos aos cursos de graduação da UFMG que exigem provas de habilidades devem solicitar a isenção da taxa de inscrição do vestibular até hoje. Fazem este vestibular aqueles que vão tentar uma vaga nos cursos de artes visuais, cinema de animação e artes digitais, dança, design, design de moda, música e teatro. A isenção é para aqueles que não têm condições financeiras para pagar a taxa, que é de R$ 190,00. Perdão, retomando, as inscrições do vestibular UFMG Habilidades 2017 devem ser feitas entre 7 de outubro e 11 de novembro. O candidato precisa já estar inscrito para o Enem 2016, que vai ser aplicado nos dias 5 e 6 de novembro. Informações em www.fmfg.br/copev. Eu peço perdão, a gente teve um erro técnico aqui, acabei achando engraçado, perdendo o controle. Mas repetindo, então, quem precisar fazer a inscrição e tiver mais informações sobre a isenção é no www.fmg.br/copev. Agora, uma hora em ponto, termina aqui essa edição do Jornal FMG. As nossas reportagens ficam disponíveis no site www.fmg.br/rádio. Acompanhe pelas redes sociais, no facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Soraya Fidelis, Carlos Carmigliar, João Vitor Simão e Samuel Souza. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você, um bom fim de semana e até a segunda-feira.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio FMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.